diferença de nível técnico e que também reflete na questão de pura falta de opção do Ancelotti, do que é a nossa seleção brasileira no dia de hoje.
Bem real isso.
Entendeu? É uma analogia assim, muito interessante da gente fazer. Era jogador que ficava de fora por espaço. Pô,
teve,
né?
Uma Copa ali que o Djalminha ficou fora.
Pois
o Zé
é.
Roberto, os caras todos que estavam.
Você entendeu? E hoje é um simples João Pedro.
O Dodô falou, né, ontem até aqui na cobertura da rede. Ele falou, cara, chegou um tempo que eu tava voando, mas eu olhava pro lado e tinha o Ronaldo.
Caramba, e aí?
Os caras, eu ia ser convocar o Romário.
Exatamente.
Eu respeitava, os caras eram meus ídolos, né?
Exatamente. Imagina, então, cara, assim...
Mas isso o João Pedro vai fazer, vai respeitar. Porque não, ele próprio pediu a convocação do Neymar.
Sim, é verdade, isso é verdade. Mas claro, mas é um abismo, né? É, vamos e venhamos, é um abismo de uma realidade da seleção brasileira, e assim, acho que a gente tem que ser muito consciente dessa realidade, porque fomos muito acostumados, né, a essa seleção de qualidade, de nível técnico absurdo e sempre líder de ranking da FIFA e de referência em estilo de jogo, em comando técnico, seja com o Tite, seja o próprio Dunga, que passou ali duas vezes na seleção, aí o Felipão, o Mano Menezes, que não foi tão bem assim. Então a gente tinha essa referência, né, de ficar de fora da lista. E hoje a gente vê um João Pedro, próprio Pedro, que aí tem muita gente falando também nas apurações que se acontecer algum corte, o Pedro é o primeiro da lista. Pedro e João Pedro, né? Ambos são aí os primeiros da lista. Caso aconteça algum corte, esperamos que não aconteça, que dê tudo certo, que ninguém se machuque.
Sempre tem.
Mas sempre tem, né? Histórico, né? Na última Copa teve? Não lembro.
Ah, não me lembro.
Teve já com a Copa iniciada.
Quem?
Já vi o Alex Telles.
Ah,
teve umas
verdade.
Duas, três lesões com
sempre
a Copa
tem,
iniciada.
Sempre tem, né? João. É, exatamente. Enfim.
Oremos.
E aí o menino Ney, esperamos que a panturrilha dele, né, se regenere nos próximos dias. E que ele esteja super bem para a Copa do Mundo, porque é de extrema importância, se já está lá e o Ancelotti apostou nele. Esperamos que fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, no nível ali de gestão de grupo, ele consiga contribuir. Mas realmente, Edgar, a gente está falando aqui, são convocações diferentes, né? Em 22 a gente tinha outras discussões, agora em 26 são outras discussões, e com um treinador estrangeiro que está fazendo o seu ciclo, renovou até 2030, né? A CBF confirma essa renovação. Então, é só um início, assim, acho que de ciclo do Ancelotti, ainda só que só tem uma Copa do Mundo no meio do caminho.
Você quer falar? Quero, antes do Nicolas, até sei que já falei bastante, mas me esqueci aqui da situação do Danilo e do Alexandre. Primeiro até para falar dos quatro jogadores do Flamengo, eu concordo com as convocações do Léo Pereira e do Paquetá. Acho que nós não temos opção de meia que possa jogar tanto um pouco mais à frente como um pouco mais recuado, e se for necessário, que eu não vejo ele como titular, né, até pelo sistema que o Carleto usa, mas você tem que ter essa característica em 26. Então eu concordo com, acho que o Paquetá, dentro da realidade atual, é o melhor para exercer essa função. O Léo Pereira, eu concordo com a convocação, acho que para um canhoto, reserva do Gabriel Magalhães, e ele se escalou, digamos assim. Foi isso que o treinador disse, inclusive, durante a última data FIFA. Já as convocações do Danilo e do Alexandre, aí a conversa é diferente, né? Do Alexandro é pura falta de opção. Também pelo sistema, a gente debateu isso semana passada e sexta-feira no Esporte TMC. Também pelo sistema, um lateral bom defensivamente é o ideal. E são os dois laterais esquerdos da seleção brasileira, se eles têm uma característica que consagrou-os durante a carreira, é o lado defensivo. Não acho o Douglas Santos um super lateral, mas acho que pode ajudar numa boa composição defensiva. E o Alexandre desse ano, não. Mas até ali o do ano passado, até a final da Libertadores, eu acho que foi um cara que, nesse sentido, agregou para exercer essa função. E aí vem toda a questão de confiança do treinador. O treinador é italiano, o Alexandre foi ídolo da Juventus por 7 anos. Isso aí influencia bastante. E do Danilo a mesma coisa, só que o Danilo, a parte técnica é tão sem sentido, que ele já tem um cara que é zagueiro e lateral, que é o Ibanez, que jogou as duas partidas, parte das duas partidas da última data FIFA, de lateral direito, que é a figura que entrou no lugar do lesionado Militão. Na última Copa, antes daquela situação fora do futebol que o Daniel Alves se envolveu, ele como um ídolo, como um líder, ele foi convocado e nem entrou em campo. Quando precisou de um lateral direito, quem jogou foi o Militão. Então, acho complicado, né? Mas o treinador tem essa convicção de um líder. Inclusive o Danilo estava um mês já convocado, porque ele falou lá numa entrevista. Mas realmente, no caso do Danilo, eu acho muito mais contestável até do que do Alexandre.
Novidade Ford Slaviero. Ranger com taxa zero em até 24 vezes. Ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E depois o homem foi no Jornal Nacional, né? E a Renata perguntou pra ele assim: tem uma superstição aí, porque, pô, desde a seleção do Penta, essa é a convocação que mais conta com jogadores aqui que jogam aqui no Brasil, né, cara? Então, né, não foi exatamente esse o viés da pergunta, mas ele falou: na Itália a superstição, ela não é uma encarada como uma situação muito boa, meio ruim, assim e tal. Foi até no Jornal Nacional. E são vários aí, cara, do Brasil. Do Flamengo são quatro, Nico. Gostou da convocação do Carlo Ancelotti, Nico?
Ah, no geral, sim, cara. Mas, assim, pela pré-lista, você não esperava nada muito diferente, né? Então, o debate agora de quem ficou de fora daquela pré-lista, de quem entrou, vai ter, assim, preferências pessoais de algumas pessoas, mas a lista, ela tava bem desenhada já, né? Então, uma troca ou outra seria em jogadores coadjuvantes ou na questão do Neymar ali, que é um protagonista muito mais extra-campo, por enquanto, né, do que dentro de campo. E aí todo o debate em torno dele, todo mundo tá fazendo, né? Tomara que ele consiga voltar a ser o protagonista dentro de campo, né? E aí vai ter esse período aí de preparação para mostrar pro Ancelotti, como ele explicou ontem, que pode jogar mais minutos ou então fazendo aquele papel de ser um reserva de luxo da seleção brasileira. Mas isso aí, tinha gente falando, né? Pô, agora vai acabar o assunto Neymar. Vai nada, né? Agora só começa
outro assunto.
Só começa, claro, o assunto se Neymar vai ser titular ou não vai ser.
Ah, mas o no convoca, não convoca, já tinha esgotado.
Não, vamos, isso pelo daí menos, acho que mudar. Foi o maior assunto.
Como vai jogar? Não, vai mudar, mas ele vai continuar. E ele vai ser, pô, é um astro do futebol mundial, o grande jogador da seleção brasileira nos últimos anos. Então, é justo que se fale muito a respeito dele. Só teria encerrado se ele não tivesse sido convocado, né? Teria encerrado, não, teria um rescaldo ainda de lamentações ou comemorações, mas se encerraria aos poucos aí, com a seleção brasileira iniciando a sua trajetória de preparação, pensando também na Copa do Mundo. Então, assim, seriam detalhezinhos, né, na lista ali, né? E me chama a atenção o fato do Danilo, já é difícil encontrar alguém que concorde, né, fora o Ancelotti, com a convocação, ou o staff da seleção brasileira, ou alguns flamenguistas, e mais pelo que ele fez, assim, gol histórico, né, de título, enfim, do que pelo que ele vem ou não vem jogando. E acho que fica mais estranha a convocação dele, pensando que são só dois para a lateral direita, né? Tem o Wesley e ele, teoricamente, como um reserva. Porque com esse número estendido, né, das listas, agora para 26 jogadores, antes eram só 23, você leva o Danilo como um coringa ali para zagueiro ou lateral, mas com dois laterais, aí ok, cara, você tem um cara no elenco que pode fazer duas funções, e o Robson lembrou bem, já tem o Ibanez que pode fazer essas duas funções. Mas leva ele ali nessa cota maior aí, né, de jogadores, e talvez coloque ele em campo, e tem duas possibilidades para isso. Só que, assim, ele como um reserva imediata, e o Wesley machuca no primeiro jogo, se for o Wesley. É que ele não vai aparecer como titular lá, mas deve ser o Wesley, imagino, né? Ele machuca no primeiro jogo, aí o Danilo vai ter que ser o titular, né, a Copa inteira, com o nível que ele não vem apresentando. É uma situação que eu acho bem complicada, né, nessa lista final da seleção. Na lateral esquerda, daí a gente vai ficar com medo pela, assim, diferença técnica dos jogadores que foram convocados em relação a outros, nem falo nomes históricos, mas da própria seleção, em outras posições. Parece ser o grande ponto fraco ali do Alexandre, que já viveu grandes momentos na carreira, mas obviamente não é um. E o Douglas Santos escondido lá no Zenit, né, que nem... Aliás, um parênteses, tem se falado no número de jogadores aqui do futebol brasileiro convocados, mas vai ter dois do Zenit, que não disputa competições europeias, e vai ter dois ou três da Arábia? O Fabinho, o Ibanez?
Dois
da Arábia, além dos brasileiros. Então, a comissão técnica também não levou muito em consideração o que até foi feito na pergunta do PVC lá pra ele, da intensidade do futebol europeu. Porque jogadores da Arábia e da Rússia, especialmente, e também do Brasil, né? A intensidade é diferente, é só você conversar com qualquer um que volta ou vai, faz esse caminho, seja para lá ou para cá, não foi levado tanto em consideração. Eles apostam que isso pode ser equalizado aí durante o período de preparação ou durante já os jogos rolando, enfim. Em outros tempos não se convocaria jogadores em um nível competitivo mais baixo ali, como a Arábia, como a Rússia nesse momento, como até tantos jogadores do futebol brasileiro. Então ali voltando ali para, fechando parênteses, voltando para a lateral esquerda, ali me parece que é um ponto fraco da seleção, que outras grandes seleções não tem, né? A gente vai falar depois bastante assim de uma França, por exemplo, vai ter vários jogadores para várias posições, e o Brasil tem grandes jogadores para várias posições, mas na lateral esquerda especialmente, dependendo do que acontecer na lateral direita também, pode ser um ponto falho aí para a seleção brasileira. E no ataque, assim, daí também me chamou a atenção, e voltando, porque eu falei da intensidade, aqueles números apresentados pelo PVC, né, na pergunta para o Carlo Ancelotti, assim, pô, mas levar o Neymar com 15 gols no mesmo período em que o João Pedro fez 15 gols na Premier League, quer falar alguma coisa?
Não. A 15 jogos, né, Neymar fez na temporada em 2026. Isso.
Mas comparando aí com o número de gols lá do
Desculpa. Eu achei essa pergunta bem impactante, ele faz até assim.
É que eu falei gols, né? Tá. Por isso que o Robson pegou o microfone.
O Ancelotti faz.
Porque ele não discorda. Porque ele olhou assim, mas ele teve que tomar uma decisão. E aí pesam outras coisas, tantas assim como um protagonismo que o Neymar pode assumir, que o João Pedro não faria. Ele seria um bom jogador a mais, que tem bons números, vem numa intensidade. Mas de repente você não espera tá todo ferrado no final de jogo e joga a bola pro João Pedro. João Pedro, resolve aí.
Futebol não é só números, né?
Mas esses são bem importantes.
PVC gosta muito, mas futebol não é só números. Futebol tem outras coisas envolvidas, né?
Então, eu tava indo pras outras coisas agora. E, por exemplo, essa capacidade de jogar a bola pro Neymar e decidir no final de jogo, você. Só que assim, isso num campo bem teórico. Porque ele já fez muito isso na carreira. Né? Ele não vem fazer, é só você olhar os três jogos aí com o Coritiba. E comparações justíssimas de jogadores como Thiago Santos, como Jaci, que marcaram e não conseguiu.
Não é o Neymar de outrora.
Não é, assim, mas ainda se fica no imaginário meu, claro, de todo mundo aqui, que ele possa e pode, ele tem uma capacidade técnica.
E uma coisa é tabelar com o Barreal e com o Moisés, a outra pode ser com o Vini e com o Rafinha.
Mas também ter. E outra coisa ter os jogadores que vai encarar pela frente também, de outras seleções mundiais.
Tem todos os lados.
É muita coisa a ser analisada. Mas ainda fica mais no campo teórico. Isso eu tenho certeza absoluta, assim. Na hora de você tomar uma decisão ali, pô, o João Pedro bem, com intensidade e tal, vamos levar. Bom, o Neymar não é mais aquele, obviamente. Mas é um cara que se espera ainda e passa muito pelo que ele fez, e não tanto pelo que ele vem fazendo, que entre e dê um jeito, porque a capacidade técnica, de alguma forma, ainda tá com ele ali. Claro que fisicamente ele vai ter mais dificuldades, mas em um momento ou outro ele pode ajudar. E não é só isso, cara. Ele vai ser um dos líderes, né? O João Pedro não seria. Ele vai ser um líder de vestiário. Os caras gostam dele. Enfim, tem muita coisa, né, pra justificar. De fato, os números não explicam tudo. E esses são dois exemplos que eu dou, né? De uma capacidade de decidir no momento. De um vestiário que ele é um ídolo que vai puxar a rapaziada pra junto, se tudo der certo, né? Porque depende também muito de como correm as coisas nos bastidores. O relacionamento vai sendo construído ali no dia a dia, depende de muita coisa no dia a dia, depende de resultado, depende de entrega, depende de muita coisa, mas tem essa possibilidade. E acho que foi por isso, né? Foi por isso, no final das contas, a não ser outras teorias aí conspiratórias que elas vão aparecendo, a gente vai dando conta. Mas a cara do Ancelotti foi boa mesmo, assim. Porque, obviamente, ele não discorda. Ele não discorda, mas ele teve que tomar uma decisão ali baseada em muitas outras coisas.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
E quanto ao Neymar especificamente, assim, eu acho que o treinador, ele manteve uma coerência no que ele disse desde o começo. Falou, ó, esse cara aí testado ele não precisa ser. Ele tem que estar bem fisicamente. E tá jogando. E acho que nas outras datas FIFA ele não tava jogando. E a mais impactante foi a de março, né? Que ali realmente, acho que daí o Neymar correu um grande risco de ficar fora da Copa, quando ele chegou a ir lá ver um jogo que o Neymar, em cima da hora, acabou ficando de fora. Ele não apresentava uma sequência de jogos. Que agora, querendo ou não, no último mês e meio, ele apresentou. Ele jogou praticamente todos os jogos. Teve um da Grama Sintética, não foi, outro que estava suspenso, não sei o quê, mas jogou quase todos. E, assim, o nível, obviamente, não vai ser aquele cara lá do, nem do PSG, muito menos do Barcelona. É, muito menos do Santos de 2010-11. Mas, é, mesmo assim, eu acredito que ele jogando é um cara que pode agregar.
É interessante esse negócio do não precisa ser testado, né? Eu acho que esse Neymar de hoje precisa ser testado. E o Ancelotti, em outras respostas da coletiva, falou que é isso que ele vai fazer.
Ele falou que o gramado é que vai dizer quem vai jogar.
O Neymar clássico lá, que todo mundo admirava o futebol. Esse, obviamente, não precisa ser testado, mas ele não é aquele Neymar. Então, esse Neymar de hoje, como que ele vai se encaixar numa seleção brasileira?
Ele não volta mais como uma unanimidade. Nem com privilégios, se é que eu não sei que tipo de privilégios que eram dados assim, mas ele não volta mais. Mas
dizem que era uma festa.
É, não, eu digo, não tô falando nem esse extracampo, tô falando privilégios
por ser
de capitão. Exatamente.
Escolher onde jogar.
Dono, entre aspas,
exatamente. Dono da posição. O
privilégio de jogar sempre.
Exato. Independente do que fazia no clube, ele, pô, ia pra seleção e era o titular. Agora não. E isso pode ser bom. Isso pode ser positivo.
Eu também acho.
Inclusive pro Neymar. Essa conversa que a Monique falou que ele teve aí com o Neymar, segundo o Caimota, que está no GE.Globo, uma matéria que saiu agora de manhã, ela foi quinta-feira da semana passada. E foi ligado pro Neymar. Foi falado para ele: olha, vai ser assim, nós estamos pensando. O que você pensa? Qual é o seu objetivo? Você vai voltar, você não vai ter abraçadeira de capitão se você voltar. Talvez você não seja o titular. E nessa conversa, pelo menos é o que está ali na matéria, que o Neymar entende, que o Neymar diz que ele está à disposição, de que se for para ficar no banco ele vai ficar, se for para entrar ele vai ajudar, se não entrar ele vai ajudar de outra forma. Enfim, ele perde realmente assim, ele se iguala aos demais, né? Talvez ele esteja até numa prateleira inferior aos demais. E acho isso completamente normal. O Neymar faz 3 anos que não participa da seleção brasileira. Ele não é mais aquele Neymar. Ele de fato vai ter que comprovar no dia a dia, nos treinos, de que ele pode jogar, de que ele pode ser útil, de que ele pode de repente ser titular. Né? Se a gente pegar só o que vem jogando na seleção brasileira, o Vini Júnior, quem garante que de repente o Neymar chega lá e 1, 2, 3 passes decisivos, vai bem no treinamento, não toma uma vaga? Tô falando dele que o Neymar é para jogar em outra função, mas tô citando um exemplo, tá? Ele não vai fazer a função ali do Vini. Tô citando um exemplo. Ué, quem garante? E de repente ele teste ali um Endrick, teste um Ryan, teste um Martinelli, um Matheus Cunha como centroavante, sei lá. E esses caras não rendem e ele fala: opa, não, parei, vou jogar com o Neymar de falso 9. Pode acontecer. Então acho que esse é o ponto. Sobre o João Pedro, eu entendi a pergunta que o PVC fez, a resposta do Ancelotti. Mas eu não sei se o Neymar foi... Ah, não, não vou levar o João Pedro para levar o Neymar. Ele não falou isso abertamente. O treinador não falou isso. Em nenhum momento ele falou isso. Não, vou levar o Neymar e tive que deixar o João Pedro de fora. Será que o João Pedro não perdeu a vaga dele pro Endrick? Será que o João Pedro não perdeu a vaga dele pro Igor Thiago? Esses caras foram bem nas últimas datas.
Seria injusta a convocação dele no lugar do...
Você entendeu? Eu acho que o Neymar, ele foi... deixou de levar mais um meia pela falta de opções e escolheu se levar o Neymar. Eu não acho que o João Pedro deixou de ir para a Copa porque o Neymar foi. Eu não vi ele falar isso em nenhum momento e nem me pareceu dar a entender isso.
Ele não falou, mas o bastidor lá diz que se a lesão na panturrilha dele fosse grave,
seria o João Pedro.
Mas eu entendo o que o Juninho tá falando. É isso aí, não foi direto assim, um com o outro.
E, cara, é bacana que o João Pedro iria no lugar não só dele, como se qualquer um vencesse a concorrência técnica com esses outros também seria ele.
Eu acho que teria uma conversa, e acho que foi até bacana que essa conversa tenha acontecido, tipo, ó, você vem, mas é sem aquele status, assim, do Neymar, que, pô, esse é o grande cara, e é o grande cara. E, pô, aí eu vou puxar pra outra parte também. Como é que deve estar a cabeça do Neymar, né? Porque você chegar e falar assim: pô, João Pedro, você tava meio em dúvida da Copa, mas você vai lá, mas aí é o Neymar. Imagina que esse cara tá pensando: ah, é o campo, vai dizer? Então deixa que eu vou chegar e vou dizer pra vocês também. Porque aí é um cara pesado assim, você tem que ter esse cuidado, cara. Imagine a família ali, tá com a esposa à noite, depois eu fui chamado. E agora eles disseram que é o Campo que vai dizer, é mesmo. Pô, você falar isso pro Neymar, mesmo com 30 e tantos anos, não sendo o Neymar lá do Barcelona, do PSG, é muito arriscado. Porque ele sabe que ele é craque. E é bem condicionado. Então eu penso assim, eu acho que ele vai querendo, cara. Tipo, ah, o Campo vai dizer,
mas,
então beleza.
Mas, Edgar, eu acho que todo esse mistério que foi feito, isso aí, eu não sei se foi uma estratégia ou não, mas, assim, ajudou muito ao próprio Neymar. Tudo isso que foi feito nesses últimos, sei lá, 60 dias ou 30 dias, pra trazer um pouco mais pra cá, isso ajudou até o próprio Neymar. Isso manteve o Neymar, assim, com a chama acesa de ir pra Copa do Mundo, para ele tentar melhorar o condicionamento físico, para ele tentar ter uma sequência de jogos, e ele melhorou. Ele melhorou. Antes, há um mês atrás, a discussão era: ah, o Neymar não tem condição física de jogar.
Não joga, né?
O Neymar não jogava. O Neymar jogava um, ficava dois de fora. Ele jogava um, não jogava o outro. A discussão era: não dá para convocar o Neymar. Ele não joga. Ele não tem condição física. Ele mostrou que fisicamente ele evoluiu. Ele vai voltar a ser o Neymar? Não vai. Isso ninguém tá. Todo mundo sabe. E não adianta querer cobrar isso. Não vai voltar a ser o Neymar de 10 anos atrás. Mas ele mostrou que fisicamente ele melhorou muito. Você vê hoje os jogos do Santos, ele, de fato, nesses jogos contra o Coritiba e em alguns outros jogos, ele não vai ganhar bola dividida de um cara que não é o Jaci. Ele não vai mais ganhar na corrida de um Jaci. Ele vai ter dificuldade. Mas você vê que às vezes ele consegue, numa movimentação, receber uma bola em condição, livre, e achar um passe que pode ser decisivo. Então, essa é a questão. O Neymar, ele precisa entender isso, e acho que o Ancelotti também, quando ele fala a função que o Neymar vai jogar é o quê? Para que, às vezes, numa tabela, num passe decisivo, a bola esteja perto do gol. Que ele receba, às vezes, essa bola decisiva com a condição de finalizar. E isso ele faz muito bem. Então, ninguém vai... eu acho que o Ancelotti também não vai esperar que o Neymar venha aqui no volante pegar essa bola e encare, sei lá, o Kanté, qualquer outro marcador, sabe, forte. Não é isso. O Neymar dificilmente ele vai ter enfrentamento de mano a mano com algum jogador. O que o Neymar pode ser útil é numa movimentação, numa questão tática, numa bola que ele vai receber e um passe de primeira, uma enfiada, uma bola parada. Isso o Neymar pode ser muito importante. Ontem eu estava até conversando com o primo meu, que aliás é santista e é muito fã do Neymar, e ele mesmo falou, cara, a verdade é a seguinte, tem que levar, só que se a nossa seleção ela fosse 20% melhor e tivesse jogadores próximos às gerações passadas, o Neymar não ia, como não ia o Danilo, como não ia o Alexandre, como provavelmente não ia o Igor Thiago, apesar de ter bem ido bem lá, acabou de surgir. Não ia o Paquetá, não ia um monte. Mas a nossa seleção hoje, ela tem uma carência técnica grande. E que esses caras acabam ainda se sobressaindo em alguns momentos, o que gera a convocação.
Fala aí, Nico, que eu vou puxar a galera aqui daí, cara.
Pegando o que vocês dois falaram, né, acho justo que você falou assim, pô, o Neymar vai olhar agora o campo.
Só que eu ia perguntar, será que ele consegue?
Não, é isso que eu ia responder. Não, ele não vai conseguir. Porque, pegando o que o Juninho falou agora, ele tá bem limitado em relação ao que ele foi. Então não é ele chegar ali e vou mostrar no campo que você titular, não. Porque ele não tem especialmente a explosão, cara. O que transformou ele num jogador espetacular? Foi a habilidade aliada à questão física, de agilidade com explosão ao mesmo tempo. E aí já não tem mais, então ele não consegue isso. Ele pode conseguir o que o Juninho falou e ainda ser importante dessa forma. E aí é até por isso que eu concordava desde o começo lá com a convocação dele como um cara pra...
Hã? Hã?
Sim, você não viu o vídeo da rádio?
Tô brincando.
Olha! O Nicolas, ele muretou durante os últimos 30 dias.
Não, mas
o vídeo da rádio ele falou, não, Martin, eu levaria.
Mas eu continuo. O vídeo da rádio foi cortado.
Aqui, no quadro lá.
É culpa da edição, dois. Então.
Não, foi cortada a parte da muretagem, porque eu falei, cara, é assim, ele é o maior astro, ele tem capacidade técnica, só que ele não é um atleta há 4 anos, cara. Ele não é um atleta há 4 anos. Então isso é até no debate ultra radical, né? De ame ou odeie, tem que levar, não tem que levar. Eu sempre fiquei no meio do caminho e tô ainda, cara. Eu tenho uma dúvida assim, tipo, acho que tinha que levar, por tudo que a gente tá falando aqui. Mas uma dúvida gigantesca se vai ser o melhor ou não vai ser o melhor.
Não, eu mudei de ideia mesmo. Em um mês pra cá, mudei de ideia. E também, por mais que ele não vá jogar bem aberto, como Estevão ou Rodrigo, mas também por essas ausências. Por essas, né? Se bem ausências, que o Rodrigo também joga mais pelo meio também. Mas também acho que as ausências aí pesaram bastante. É... Se não tivesse, se tivesse os dois, talvez
eu falei,
azedasse um pouco mais.
Hoje a carência ela tá tão grande que dá brecha pra um Neymar que, pô, sei lá, nos últimos 3 anos não fez 50 jogos?
Tem 54 jogos desde a Copa de 2022.
Então, pô, você imagina, são 4 anos o cara não fez 50 e poucos jogos.
Mas a questão é essa, em relação
é a carência.
Ao que você propôs de pergunta ali.
Será?
Ele vai querer, ele acha que tem na cabeça dele, ele é a capacidade técnica e tal, não sei o quê, mas ele próprio precisa entender os limites e acho que tá entendendo. Até na forma de jogar do Santos ali, já percebeu que não adianta ele fazer jogada individual, sair pra cima, driblando todo mundo, não tá nem tentando mais fazer isso.
Você lembra o gol dele contra a Croácia na última Copa?
Pô, cara.
Esse tipo de lance ele ainda pode fazer. Como é que foi o lance? Ele recebeu, girou,
associou,
duas tabelinhas,
Rodrigo acabou. E Paquetá, duas tabelinhas.
Você entendeu? Duas tabelinhas, porque com jogadores em que você dá a bola, você recebe ela de primeira, com qualidade. Isso ele pode fazer agora.
Eu já acho até esse difícil, a explosão de chegar na frente lá, mas a ter resolvido de outra forma ele não, tem.
Mas ali é curto, Nicolas, ali é do bico da grande área.
Mas ele tá tentando mais, de repente ele tenta uma finalização já no primeiro, tenta deixar na cara do gol.
Ele tenta, aqui no Santos ele tem feito isso, tem tentado tabelar, o problema é com quem tabela. Às vezes
quero
é melhor tabelar.
Ele com os brabo
às
mesmo.
Vezes é melhor tabelar com a parede. Então, assim, isso ele consegue. O que ele não vai conseguir é pegar essa bola de costas para um Jaci da vida, por exemplo, porra, forte, vai lá dentro que morde, e, pô, girar no cara e ainda ganhar do cara, driblar e ganhar o cara na corrida. Isso não vai conseguir, pô.
Só pra. Eu sei que a galera tá ansiosa.
Meu Vini Júnior tá conseguindo, você imagina.
Ansioso porque, cara, como tem gente participando.
Já vão, eles vão participar. Só um minuto, Edgar. Assim, eu acho que a última data FIFA, ela ensina-se outra coisa, né? A Copa tem a França, mas a Copa tem a Croácia. Nem acho a Croácia ruim, mas é assim, não é a França, entendeu?
Pra ver no amistoso.
Exato.
Da seleção brasileira.
Exato. Você lá tem aquele muro das quartas de final, digamos assim, e foi o máximo que o Neymar atingiu.
Muro europeu, né?
Porque com o Neymar, né, o Brasil passou até as quartas em 2014, mas arrebentaram ele não jogou. Então, assim, nem com o Neymar no auge a gente vem passando desse muro. Então tem isso também. Eu acho que, assim, com a ajuda dele, nós temos esperança e tal, mas não acho que muda o patamar da seleção brasileira. Continuamos ali, quarta, quinta, sexta, força, por aí.
Só uma coisa que eu ia adicionar antes dos ouvintes, assim, tem a ver lá com a questão dos brasileiros, pessoal da Arábia, da Rússia, ser convocado. A Copa do Mundo, ela não tem a intensidade de uma Premier League. Ela não vai ter. É final de temporada, são outros adversários e tal. Então não é assim como botar o Neymar para jogar pelo Chelsea contra o Liverpool. Não é. Concordo. Não é. Já há uma brecha a mais para você conseguir jogar mesmo sem ser o cara mais intenso possível.
O Della falou assim, pô, mesmo com a convocação dele, não sei se vai mudar muito. E foi mais as opiniões que eu mais ouvi ontem, cara. E já vou dizer, puxando aqui a primeira, do Agostinho lá de Londrina. Quando a galera fala assim, essa seleção não é nada em relação às outras, perdeu-se o encanto, o Brasil não vai ganhar a Copa. Não estão descobrindo a roda, gente. O Brasil não é favorito para ser o campeão da Copa. E tem gente que me falou assim, anote aí, Edgar. Querido. Não, anote o que eu tô dizendo.
Desde 94 falam isso.
Tipo, então não é toda vez que sai a convocação, a gente tá ferrado. Que nunca mais vai ganhar uma Copa. Claro, tem 47 seleções disputando. É fácil chegar e falar, pô, não vai ser campeão da Copa.
Teve os anos em que a seleção veio dos títulos das Copas das Confederações, que chegou como grande favorito. Sim, pelo menos duas vezes.
Daí, pô, você vai criar expectativa? Não tem expectativa que vai chegar e vai. Pô, achei legal ele falando, dá pra chegar numa final de Copa do Mundo, mas o Brasil não é favorito, gente. Então, assim, quando você fala, anote aí, diga que não vai ser campeão, pô. Acha assim que estão descobrindo, mano.
Eu acabei de falar, se com o Neymar do auge a gente geralmente não passou das quartas. Então, temos que entender a realidade. Até opinião aqui do nosso amigo Bruno Piazzoli. Um abraço, Bruno. Ele sempre participa aqui, direto comigo aqui. Ele fala, Ancelotti fez com Rayan e Endrick o que Dunga não fez com o Neymar em 2010. Eu acho assim, que a expectativa naquele momento era realmente maior, né, do Neymar, porque Neymar acho que ainda não dá pra comparar os outros aí com ele, mas tem sua semelhança, né, tá apostando em dois jovens aí na faixa de 19, 20 anos que o Dunga não teve essa visão lá naquela época.
Passa o WhatsApp no ar aí pra galera.
Não.
Não,
Gente, o Gregor falou pra gente, só eu que queria o Pedro na seleção. O João atleticano do Bacacheri, Danilo e Alexandro vão pro banco. Olha aí o Claymore aí do Fazendinha, não vai passar nem da
banco.
Primeira fase.
Vão pro banco, pô, mas cara. E aí, machuca o titular e faz o quê?
É. Não é só ele que queria o Pedro na seleção, não. Torcedor do Flamengo, né? Também.
Também.
Torcedor do Flamengo também queria. Mas eu acho mandou. Que daí para por aí, né? Torcedor do Flamengo e você...
É que aí era Pedro ou Igor Thiago, pelas características. Não, e pô, o que o cara fez lá na Premier League, cara? E o Pedro nem tava jogando direito.
Carlos de Pinhais, se tem questão de experiência em relação ao goleiro, por que não levaram o Fábio? Fábio vai ser, pra mim, eternamente o cara mais injustiçado de alto nível.
Aí não
goleiros,
é só experiência de idade e de qualidade, é experiência de seleção. O Fábio foi injustiçado e, pra mim, é um dos grandes injustiçados na história da seleção brasileira.
Mas historicamente.
Né? Historicamente. Não de disputar a Copa do Mundo, de geral mesmo. O Fábio frequentou toda a base da seleção e, profissionalmente, ele mereceu em muitos momentos. Muito, principalmente no Cruzeiro, quando estava com uma idade mais baixa, e até no Fluminense aqui, depois que ele chega e continua mostrando que são um dos melhores goleiros brasileiros. Então, ele de fato, ele é um dos jogadores mais injustiçados. Mas agora, para essa Copa, apesar de ainda ser um bom goleiro, tá vivendo um bom momento no Fluminense, para essa Copa eu não vejo assim ele, tinha que levar o Fábio. Se era para levar o Everton tem mais de 50 jogos com a seleção brasileira. O Everton tem uma medalha de ouro nas Olimpíadas com a seleção brasileira. Ele tem muito mais experiência em seleção brasileira, já foi para a Copa do Mundo. Do que o Fábio. Então, eu entendo o argumento e a escolha da seleção.
Ele aparecer de última hora acaba soando estranho, né? Porque parecia ter um plano, mas essa explicação da experiência em seleção e aí a explicação de que os dois outros, eles não é uma certeza que os caras vão estar todo o tempo disponíveis e jogando.
De longe, os outros não vivem o melhor momento que já viveram.
E fisicamente, né? Também, no caso do Alisson. Então, de repente, não deu pra contar. Vamos lançar o Bento, o Hugo Souza, como um titular num jogo que precisou nas quartas de final da Copa do Mundo. Aí os caras pensaram e repensaram, não, vamos levar o Everton aqui que ele já tem esse lastro aí na carreira.
E essa escolha não está sendo dada como prêmio, vamos levar o Everton como um prêmio, não. O que poderia de repente gerar em cima do Fábio. Se a gente tivesse um Alisson extremamente bem, uma sequência boa e o Ederson bem, até poderia pensar, um terceiro goleiro, vamos levar o Fábio? Vamos levar o Fábio. Porque dificilmente vai jogar. Agora, nesse caso de hoje, não. Há uma dúvida com relação ao Alisson e até com relação ao Ederson. Então, você tem que levar um terceiro goleiro, pensando na possibilidade desse cara, no mínimo, ficar como um segundo.
Uma possibilidade de um terceiro goleiro jogar tanto assim, né? Tipo, tanta possibilidade dele jogar.
Mas nesse caso aí do Alisson, do Ederson bem, daí iria um mais novo, né? Sim. Já pra pensar. Aí iria o Bento.
Provavelmente seria o Bento ou o Hugo, exatamente.
Tiago Pessoa falou pra gente, cara, um leão ferido ainda continua sendo um leão. Pra cima deles, Neymar. Pô, achei legal as publicações, né? Tem uma entrevista que ele deu, quando ele voltou um período pra seleção, ele falando, é bom voltar pra casa. Você gosta de voltar pra casa? Eu gosto, eu também. E, cara, muito mais legal as reações, né? Dos convocados, assim. Ali teve um momento que a gente fica emocionado. Eu, chorei junto com um corte que fizeram do Douglas Santos na época do Náutico. Da primeira convocação dele para a seleção lá, que ele estava lá, ele foi lembrado bem jovem. Ele fala assim, o final da entrevista, naquele período, ele chora um monte. Ele fala, minha vida realmente foi muito difícil, cara. Eu não tinha dinheiro para ir treinar, meu pai não podia pagar para mim. Então, as reações assim, elas chamam a atenção, cara. Os caras, porque geralmente 90%, né, dos jogadores de futebol, a maioria dos caras vem de uma origem humilde, né, cara? Então, é bacana de você ver assim, quando o cara, que é o ápice, né, da carreira de todo atleta, é você disputar uma Copa do Mundo.
Cara, a do Luiz Henrique.
Pô, cara.
Do
Danilo. Eu achei
Danilo também, mas não, tava com outro cara na minha cabeça aqui.
A do Everton foi a
reação.
O Everton foi sensacional. Eu achei que o Everton tinha desmaiado.
O Endrick foi legal.
Não, mas não é o Luiz Henrique. Enfim, já vou lembrar. E um outro personagem...
O Luiz Henrique, a família tava toda junto, né? Também foi legal, irmão.
Não, do Rayan. A reação do Rayan é sensacional. E, o Igor Thiago, cara, Todo dia tava jogando no Verê, irmão.
Velho.
No Verê, cara. Esse cara.
Esses dias o
nosso. Jamais acho que ele imaginava. Que, pô, um dia eu vou ser um artilheiro brasileiro da Premier League.
Esses dias
vou pra
o nosso
Copa
companheiro, o Gabriel Sawaf, ele resgatou uma entrevista. Ele entrevistou o Igor depois de uma saída de jogo.
Na Vila Capanema.
Na Vila Capanema. Exatamente. Ele resgatou essa entrevista num vídeo, né?
Pô, que era Andraus e Verê.
Verê, alguma coisa assim.
Se estiver ouvindo.
Exatamente. Legal, assim, cara. Super legal mesmo.
Sabe quem tá ouvindo a gente? O Pietro. Pietro é gente boa, hein? Esse cara é camarada. Pietro De Lázari é um monstro. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tava ouvindo o nosso papo aqui. E é isso, gente. Tá convocada a seleção brasileira. Muita gente tirando sarro aqui, ó. Vanderlei falou, não tinha que levar o Bento, não. É um frangueiro. O Lindomar do Boqueirão me chamou de Harry Potter. Ah, que é isso, cara? No meio do programa, assim, mano.
E só a gente lembrou aí no debate as lesões, né, que podem acontecer e atiçaram daí minha curiosidade e a minha memória. Porque em 2022, na verdade, as lesões ocorreram já com a Copa em andamento. Isso é. Talvez é pro treinador é pior, porque não pode chamar outro depois que começa, né? É, só o goleiro pode ser mudado se tiver uma comprovação, um dos goleiros. É, ó, daí teve a lesão do Guilherme Arana, que foi um pouquinho antes da convocação. O Carlos Eduardo arrebentou ele.
Nossa,
lá no Atlético Mineiro e Bragantino. E aí ele não foi chamado, mas enfim, foi antes da convocação. E daí, durante a Copa, teve a lesão do Neymar na estreia, que contra a Sérvia, que prejudicou ele até durante ali a trajetória do Mundial. O Danilo teve uma lesão no tornozelo, lateral direito, e por isso que precisou de lateral, e quem jogou foi o Militão, não, o Daniel Alves não entrou. É, o Alexandre, ele se machucou e daí voltou no jogo contra a Croácia, voltou lá para aquele jogo fatídico da eliminação. E o Alex Telles, né, que hoje tá no Botafogo, ele sofreu uma lesão ali na... O time reserva jogou o terceiro jogo contra Camarões, e esse não pôde mais jogar. Ficou só compondo o grupo e não teve mais volta.
Não vai acontecer. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura. Venha pra Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Quer falar ou vou sair pro...
É, não, quanto vocês acham que estão nas bolsas aí a cotação pra seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo, assim? Mais ou menos porcentagem?
Pouquinho.
Porcentagem, assim?
Oito e pouquinho, quase pra 10, mais ou menos.
Ah, você viu?
Não vi, tô chutando.
Não, então você tá bem. Tá bem.
Não é. que eu tá é, da, seja das...
Não, vezes. É que assim, é um... Pô, ali tem computadores e algoritmos trabalhando a rodo, assim, então você deve levar em consideração, né, a parte toda a questão de apostas, bets, enfim, essas cotações, elas são muito bem planejadas. E aí, quem vocês acham que está na frente da seleção brasileira nesse momento?
Eu? França, Espanha, indiscutivelmente.
Em Argentina.
Inglaterra, acho que tá perto. Portugal e Argentina. Argentina, eu só faço uma ponderação que, apesar de considerar que tem um time melhor que o Brasil num todo, mas, cara, é quase o mesmo time, 4 anos mais velho. Isso tem uma influência grande, assim. Mas eu, esses 5 aí, 2 com certeza melhores, 3 estão perto, mas acho que estão um pouquinho melhores.
Nas casas, você diz? Nas casas? Eu acho que é 2 ou 3 aí, França e...
Na frente da seleção brasileira, nas cotações, só Espanha, França e Inglaterra. Aí vem Brasil e Argentina empatados ali com 9-1, mais ou menos. Um pouquinho abaixo Portugal, aí Alemanha, Países Baixos, né, Holanda, vão aparecendo na sequência.
O Haiti.
Se você quiser apostar no Haiti nesse momento, vamos ver quanto você vai ganhar, Robson. Se botar R$1, você ganha 3 mil.
Ó, uma dica boa pra quem vai pra Copa, já que a gente tá nesse momento. Rola uma zebra aí. Toda a Copa rola um Arábia pra cima da Argentina. Então pega um desses aí e põe lá um cenzão pra você fazer um churrasco do milzão lá pra você ver na frente. Dá?
Não faço. Mesmo a
muita
chance...
gente que foi na zebra isso, da Arábia cê lá.
Tá, cê tá a chance grande de você perder os seus R$100.
Sim, pô, mano, mas se você pega a zebra, eu vi uma galera ganhando um desconto.
Cara, mas a probabilidade é pequena.
Se o teu R$100 for descartável, né, amor, não vai me fazer falta aqui. Põe lá.
Acho que não vai ter nenhuma zebra.
Não, cara, mas aqui.
Vai,
que o cara tem que escolher uma, o Edgar.
Então não dou mais dica que você vai perder. É o seguinte, vou fazer um intervalo aqui na sequência.
Vai ter uma zebra, mas entre 20, 30 possibilidades, cara. Então.
É, eu vi muita gente naquele período lá. Eu coloquei 100 na Arábia e Edgar.
Ah, depois de verdade?
E quantas outras zebras eles jogaram?
Eles mostraram cupom pra você?
Mostraram. Teve um evento que nós fizemos lá no Viliamão. Cara, olha aqui, ó, que eu peguei. O...
E quantas 100, outras zebras que eles devem ter apostado e perderam?
Pois é. Muito mais do que o 100, né? Festival Curitiba está chegando dia 23 de maio. Você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. A gente já volta para falar do Coxa aqui no Papo de Crack. Dois toques, segura. Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
O assunto é churrasco de qualidade em Curitiba. O nome é Sal e Brasa. Rodízio completo. Sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba. Simplesmente melhor. O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho, Seu Jorge Convida Crioulo, Lagoon, Junga, Gilsons, Os Garotinhos Convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser, patrocínio Mili e Vaio, realização 7X. Beba com moderação.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Crack TMC. TMC!
É o Papo de volta para Climasul. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? Climasul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Liga 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Tem campanhas aqui, rapaziada. Ó, quero que vocês transmitam a Copa do Mundo. Estão lançando uma campanha aí. A Copa do Mundo tem que ser com a TMC aqui de Curitiba. O ETzinho tem que estar na Copa. O Edgar, o Nicolas, a Monique, o Delo, o Juninho, todo o timaço. Obrigado, gente. Vocês são demais. Ó, a TMC tem que estar na Copa, hein? Aqui de Curitiba também. Deixa eu perguntar pra vocês aqui a perguntinha de hoje dos nomes que estão na lista final do Ancelotti pra Copa do Mundo. Qual estava há mais tempo sem ser convocado? Quando foi essa convocação? R$100, voucher pro Almacan, gastronomia árabe, e no 2, no prêmio 2, ducha da Enerbras. Não, não, é o voucher do motel Taiô, corrigindo pra vocês aqui. Olhei do ladinho aqui. Então, o voucher do motel Taiô no prêmio 2 e no 1, 100zão pro Almacan. Diga lá a resposta e fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glaçu, essencial, acrílico fosco, 18 litros branco neve, por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Pô, falamos um tempão de seleção, Nico. Vamos falar do Coxa, que a galera falando assim, eu já assi no próximo ciclo.
Adoro, e o Breno, cara. Lopes.
E o Breno dia. Lopes, Edgar, não vão chamar o Breno, não chamaram o Breno. É, e o Coxa, Nico? Não chamaram o Breno.
não chamariam o Breno. É. Quem tem chance de disputar a Copa do Mundo ainda é o Sebas Gomes.
Que olha aí, ó.
Lista pré. Lista larga os da seleção colombiana, que ainda não saiu, mas ele corre por fora, tá? É, não é a maior possibilidade, porque não fez parte muito, assim, do ciclo convocatório. Algumas chamadas lá para a seleção, inclusive para preparação para a Copa América, na sua última edição, mas ele acabou cortado em cima da hora da competição, porque tinham mais jogadores, eram 28, né? E aí teriam que ficar 26 pro torneio e ele acabou sobrando em cima da hora. Mas enfim, agora tá jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade, um sonho que ele ainda tem. Aliás, viram a entrevista do Sebas Gomes na chegada lá do Coritiba, domingo na Neoquímica? Não, essa foi no final. Pra mim, cara. Tô falando pra televisão assim, quando perguntaram do Neymar, toda a festa envolvida. É. Ele meteu: o Neymar é ídolo de vocês, o problema é de vocês. Eu sou colombiano. Ela. E depois conversei com ele e falou: eu reconheço que o Neymar é um ídolo mundial e tal, não sei o quê, mas o meu ídolo é James. É James Rodrigues, olha. Enfim. É uma questão de nacionalidade também do atleta, que está assim nessa lista larga aí da seleção colombiana para a Copa do Mundo. Vai sair também nos próximos dias a decisão final envolvendo muitos jogadores do futebol brasileiro. Por enquanto o assunto ainda é Série A, são mais duas rodadas, né? O jogo contra o Bahia na segunda-feira da outra semana, no Couto Pereira, da próxima semana. E depois o Flamengo no sábado, no Maracanã, o mesmo Maracanã que vai receber o Flamengo e Coritiba no sábado, e já no domingo o jogo entre Brasil e Panamá, né? Então até o Flamengo desfalcado aí já de jogadores que vão estar servindo a seleção brasileira. Outras dependem ainda da programação final e das convocações. O Coritiba jogou muito desfalcado, né, contra o Santos. Já não contava com alguns jogadores, o Maicon há um tempo lesionado, o Tinga tinha se machucado contra o Santos pela Copa do Brasil, o Lucas Rony estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ainda teve um problema muscular, e os exames apontaram que não é tão grave, mas ainda não dá nem para cravar se ele vai poder jogar contra a Bahia e contra o Flamengo. Teve de última hora ausências de novo. Aquela gripe tá rolando há umas três semanas no elenco do Coritiba. Então, foi tirando jogadores, né? O Breno Lopes tinha ficado de fora contra o Inter. O Fernando Seabra tava zoado na entrevista coletiva ali. Não conseguia nem falar direito. Mas, enfim, não é jogador, pôde exercer sua função. O Thiago Santos, na preparação para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi atrapalhado. De última hora, o Jaci e o Felipe Jonathan ficaram de fora do jogo lá em São Paulo. No último domingo, até voltaram para a capital paranaense. Né, pelas informações que eu tenho, acho que o ciclo da gripe se cumpriu. Assim, quem tinha que pegar, já pegou. Ou de forma
tá bem?
Mais leve. Eu, sim, não tô junto, não tô no avião.
Você não foi lá, não.
Entrevistei os caras de frente. De repente, tem os perdigotos, né?
Ah, e tem ainda a janela, né? Que... Perdigotos, cara. Muito bom.
Vocês sabem o que é perdigoto?
Né? É um cara que jogava no Atlético, depois foi campeão do mundo.
Perdigoto é quando você tá falando com alguém e vem aquelas bolinhas de saliva, assim, que vem na... às vezes você nem percebe,
narrando,
cara. Às vezes você não percebe, só que é algo que transmite gripe. Enfim, nas entrevistas, no microfone, enfim, as coisas... Mas eu não peguei. Eu, por enquanto, pelo menos não. Enfim, teve gente que teve mais leve, né? Teve gente que teve que ser retirada de jogos. Aí. E agora parece que esse ciclo se cumpriu. Então, Jaci e Felipe Jonathan devem voltar a treinar normalmente na semana. Jogadores com lesões mais graves estão fora. Vão aproveitar a parada para a Copa do Mundo para se recuperar. São os casos aí do Maicon, do Tinga, do Keno, que já estava de fora há mais tempo. Lucas Ronier em uma situação de avaliação aí que vai ser feita pela frente. Mas aí tem pelo menos esses jogadores dos quadros gripais à disposição, voltando na preparação. Começa amanhã a preparação do Coritiba para enfrentar o Bahia no Couto Pereira. Até estava lembrando, né, que o ET brinca com quando o Paraná ficou um tempo sem jogar, o Irapitan Costa era o setorista e a manchete era: Paraná treina hoje, treina amanhã. Tá? No caso do Curitiba, Curitiba folgou ontem, folga hoje e treina amanhã.
Olha.
Treina amanhã pensando no início da preparação, então, para o jogo contra o Bahia, que será realizado no Couto Pereira na próxima segunda-feira. Astral renovado. Para mostrar como é que estava sendo encarada essa seca de resultados dentro do clube. Fernando Seabra, William Thomas, que é o head esportivo, eles são caras ultra pragmáticos, digamos assim. Eles confiam muito nos processos de treinos que são realizados. Então, você ia conversar com os caras depois de 4 jogos sem vencer, eles falavam: a gente está trabalhando, resultado deve voltar a aparecer. Conversa agora depois de uma grande vitória, não tem empolgação nenhum, nem no Seabra, nem no Olha. A gente está trabalhando, o resultado vai aparecer, às vezes não vai acontecer. Eles confiam muito num processo que lá no final, né, vai trazer, assim, na visão deles, o resultado. E o Seabra até na coletiva falou, né? E vinha dizendo: o time mantém competitividade, vai voltar a vencer, enfim. E aconteceu essa grande vitória aí sobre o Santos. Então, não gera, até pelo comando que tem, da forma como pensa, não gera, assim, uma grande pressão, né, o fato de não estar vencendo. E também não vai gerar empolgação essa vitória, que o Curitiba construiu isso de acordo com uma linha de trabalho, né? Fora que cada jogador encara de uma forma, tem a sua questão psicológica envolvida, e aí nesse caso sempre é bom você vencer, e aí o próprio Seabra admite nas coletivas que a questão de confiança é muito importante, e um resultado como o de domingo devolve isso para a equipe.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o Festival e viva essa experiência. Nico falou do Coxa, será que tem uma empolgação para a próxima semana dela? Com Perdigoto ou sem Perdigoto, vem aí o Bahia. Eu acho um jogo bom e bem vencível, velho. Agora.
E você? Se você levar em conta o momento do Bahia com turbulência, eliminado da Copa do Brasil, não vence há 5 jogos, sim. Se você levar em conta o desempenho fora de casa do Bahia, o desempenho em casa do Coritiba, não. Aí é um jogo bem difícil. A verdade é que no Brasileirão não tem moleza. O Bahia tá ali na parte de cima da tabela, né? Tá entre o sétimo colocado no momento. O Coritiba é o 8º, depois do fechamento da rodada, né? O Coritiba chegou a pular para 6º, mas aí teve outros jogos, ele ficou em 8º.
Europa dos 23. Com a mesma pontuação.
Bahia, Coxa e
Bahia. É que o Bahia tem um jogo a menos, né?
O aproveitamento do Bahia é melhor. Aliás, eles empatam em tudo, cara. Uhum. 21 gols para cada um, marcados, tudo 19 igual. Gols sofridos. Estão empatados em tudo. Você tem que ver a questão dos cartões.
Né? Só o aproveitamento do Bahia, sim, acho que é maior, porque ele tem um jogo a menos.
Com certeza. Aí, se você for pegar por aproveitamento.
E o Coxa tem 47.
Mas, enfim, a campanha do Bahia é bem semelhante à da dupla Atletiba. E no caso, mais semelhante até à do Coritiba, porque ele é melhor visitante do que mandante. Então é um time com potencial, isso aí ninguém nega, mas não vive o melhor momento. Até o Luciano Juba, que estava na pré-lista, sofreu uma lesão gravíssima muscular, daquelas grau 3 para 4, a previsão lá de 3 meses de recuperação. Então, até falando que bom que vai ter a parada da Copa, o cara vai poder se recuperar com mais tranquilidade. É um dos principais nomes do time do Bahia, não vai enfrentar o Coritiba, o lateral esquerdo do Luciano Juba. Mas acho que a grande questão da semana, e o Seabra vai ter tempo para isso, né? Uma recuperação física e mental que todos merecem, né? De 2 dias, acho normal, porque o jogo só é na próxima segunda-feira, e volta a partir de amanhã com esse desafio de conseguir fazer um time em casa que tenha uma personalidade maior, tenha uma proposição um pouco maior, entendendo também e sabendo a característica do time. E a característica do Bahia é bem no que se encaixa, assim, o jogo do Coritiba. O Bahia é um time de ficar mais com a bola, mais propositivo. O Coritiba é uma equipe de transição que, quando consegue encaixar, é muito perigosa, só que tem conseguido encaixar mais fora de casa do que em casa. E aí a questão das peças, né? Sem dúvida alguma, a volta do Jaci vai ser importante. O Moledo foi excelente contra o Santos, foi bom, foi excelente, mas ele é reserva. O Jaci voltando forma a dupla de zaga ali, muito provavelmente com o Coser, né? Já que o Maicon tá fora nesse momento. E o próprio Ronier, se tiver inteiro, é titular. Agora, vai ter toda essa questão durante a semana, né? O Nicolas já trazia antes do jogo com o Santos do Brasileiro, depois do jogo da Copa do Brasil, que possivelmente aquilo que ele sentiu no jogo da Copa do Brasil possa levá-lo a não atuar em um ou até nos dois jogos até a parada para a Copa.
É, por enquanto, e os caras estão de folga, não começou a preparação ainda, então no nível de observação e de palpite, mas eu não tenho tanta certeza que o Coser e o Jaci jogam não, porque se você for comparar até, né, em duplas que se casam, né, e o Seabra leva muito em consideração essa complementariedade entre jogadores, talvez o Moledo, aí demonstrando a condição, possa ser o Michael, né? O cara experiente de posicionamento, da bola alta, enfim. É, e ele enxergar Jaci e Coser como os caras de mais capacidade física, atlética.
Mais vitalidade.
Então, no casamento, e aí eu tô falando mais assim, como um debate, algo que possa vir a acontecer, porque nem começou a preparação ainda pro jogo contra o Bahia. Mas
você avaliaria daí como Moledo mais pela direita e Jaci mais pela esquerda?
Eu acho que tanto faz, né? Porque o Moledo jogou pela esquerda aí, nesse jogo. Então, mas acho que sim, porque daí o Michael joga pela direita e o Jaci pela esquerda. E o Jaci talvez tenha mais a capacidade de se adaptar a um lado ou outro. O Moledo também faz as duas. Na verdade, eu não tinha pensado nos lados, Robson. Eu pensei em complementar os dois só, mas acho que seria mais o Moledo pela direita, mesmo como faz o Michael, até para voltar no que eu falei, assim, de uma dupla que se complementa. Mas, por enquanto, uma observação aqui que eu tô fazendo. A gente vai vendo as informações durante a semana.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Ó o Alceu, da Vila Lindóia. Tem que jogar com três zagueiros, diga. Já que tem quatro ou cinco bons zagueiros aí, mas não vai mudar assim o esquema. Três zagueiros, cara. Só porque os caras estão se complementando, como fala o Nico, e o Moledão é uma surpresa, hein?
É uma alternativa que foi utilizada duas vezes em escalações iniciais no campeonato, em 16 rodadas até agora, contra Mirassol, lá no interior de São Paulo, e contra o Fluminense no Couto Pereira. E muitas vezes durante jogos. Até pela capacidade de jogadores da linha defensiva do Coritiba fazerem duas funções, né? O Bruno Melo, lateral, a qualquer momento você puxa e ele joga de zagueiro. Thiago Santos tá no meio, a qualquer momento você puxa e joga de zagueiro. Tinga já foi puxado para jogar de zagueiro pelo lado direito, tinha feito isso várias vezes no Fortaleza. Então, até são planos de jogo desenhados pelo Seabra e tá ali no book de formas dele jogar, mas para começar jogos é raro. Agora, muitas vezes é utilizado como alternativa durante as partidas. Não acho que agora ele vá começar jogando com três zagueiros, mas no decorrer das partidas, se for uma alternativa, ele coloca.
O Beto Preti, vocês não acham que o time ficou mais leve? Com passes mais rápidos? Com a ausência do Ronier? Ele tem sido muito fominha? Não é a opinião dele, ele perguntou pra gente. Obrigado, Betão, tamo junto.
Olha, eu acho que sim, o Ronier, num momento ali que o time todo vinha num decréscimo técnico, ele também não vinha jogando bem. Mas, pô, eu acho injusto dizer que agora ele perdeu a posição por causa desse jogo, sim, excelente, brilhante ali, principalmente o primeiro tempo contra o Santos, com o quarteto da frente trabalhando muito bem e o Lavega sendo o cara que jogou no lugar do Ronier. Mas, pra mim, o Ronier inteiro, ele é titular, na minha visão.
Ano passado, teve um momento em que ele foi criticado, eu acho que com justiça, por esse negócio de fominha, hein? Jogos no Couto que estavam 0-0 lá, ele ia resolver tudo sozinho, enfim, mas eu acho que passou, e você não vai. Mesmo nos jogos em que o time não jogou tão bem, você não vai pegar muitos lances, como ano passado tinha, vários exemplos.
Fominha, assim, acho que
é que ano passado teve
característica
mesmo.
Característica dele, assim.
É que puxa aí os jogos que o Coritiba fez em casa aí recentemente, que teve essa dificuldade de ter a bola. Não tem, cara. Não tem jogadas perdidas porque ele foi fominha. Eu acho que se ele tivesse em campo lá contra o Santos, poderia ter sido pior ainda pro Santos. O Lavega entrou bem pra caramba, deu movimentação, fluidez, enfim, quase fez gol. Ele dá aquele passe pro Pedro Rocha, né? Nas costas da zaga, em que o Pedro Rocha rola, depois faz uma jogadaça e rola pro Breno Lopes fazer o gol. Teve chance, enfim, foi muito bem o Lavega. Mas a capacidade técnica do Rony é maior ainda, para causar mais estrago na defesa do Santos.
O que eu vejo é que muitas vezes o próprio time psicologicamente condiciona a achar que o cara vai resolver sozinho. Quando o Ronier tá em campo, muitas vezes me parece que o time espera que ele resolva. E esquece do coletivo, da ajuda coletiva. E sem ele, o time coletivamente rendeu. Mas isso é longe de dizer que o Ronier não tem que estar no time. Muito pelo contrário. O Ronier, ele tem que estar no time sempre. mesmo quando ele não tá bem, é de quem mais se espera, às vezes um lance. Então o Ronier não pode ficar de fora do time. O que o time precisa entender é que não basta pegar a bola e dar pro Ronier e esperar que ele refaça tudo. Você tem que ajudar ele coletivamente. Se tiver uma ajuda aí e coletivamente o Coritiba conseguir melhorar, o individual dele vai aparecer. Ano passado, em alguns momentos, ele era mais fominha mesmo. Segurava a bola, queria resolver tudo sozinho. Esse ano, não. Ele pega a bola e ele procura sempre um adversário quando não acha que ele vai tentar uma finalização. E nisso não há uma vírgula para se criticar o Ronier, pelo contrário.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia.
O Wendel tava ouvindo a gente aqui até no...
O Wendel é o nosso parceiro.
Mandou no grupo da imprensa esportiva. Ele quase nunca entra, mas entrei ali e vi a mensagem que tava com a minha arroba, que ele me marcou, sobre a tabela, né? Até nem pensei nisso na hora, mas por que que o Coritiba tá atrás? Qual é o time do Bahia na tabela? Qual é o time que mais tem jogadores expulsos no Campeonato Brasileiro? Empatou em tudo, vai pros vermelhos.
Tem isso.
E aí o Bahia leva vantagem por causa disso na classificação.
Valeu, Wendel Martins, nosso parceiraço. Dois toques e a gente já volta. A gente vai falar do Atlético e também do Paraná aqui no Papo de Craque. 1:24. Segura aí.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons, Os Garotinhos convida.